Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, nesta versão home office, e seguimos colocando importantes questões em debate com os profissionais da Universidade de São Paulo, né? E nós vamos falar agora sobre uma questão que vem sendo discutida pelo presidente nos últimos dias. Ele fez um apelo aos governadores para reverem as políticas de isolamento, dizendo que está pronto para conversar, mas nós temos acompanhado a dificuldade da posição do governo federal em oposição aos governos ou alguns governadores de estado sobre essa questão de isolamento versus flexibilização do isolamento, ou reabertura, ou volta às atividades econômicas. Estamos de quarentena em função, da pandemia. É um debate difícil, nós estamos tentando ouvir profissionais de várias áreas para dar conta desse desafio. É a grande discussão deste momento. Com mensagens conflitantes, fica ainda mais difícil de compreender a gravidade do momento. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando Ait. Ele é do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública e do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, vou bem, Rosane. Obrigado.
É com preocupação que vocês acompanham esta diferença de posições entre governo federal e os governos estaduais e o que é que isso está causando para o país?
Olha, é uma questão realmente que está prejudicando muito o combate à epidemia do coronavírus no Brasil, na medida em que, para enfrentar uma emergência nacional em saúde pública como a que nós estamos enfrentando, a primeira orientação da Organização Mundial de Saúde é haver uma coordenação nacional das ações a serem tomadas, de modo que você consiga uniformizar as medidas ao máximo e garantir que a epidemia não fique se transferindo de um território regional ou local para o outro, por meio de grande mobilidade de pessoas. Nesse sentido, a grande recomendação nesse momento é a do distanciamento social, ou isolamento, ou quarentena. Tecnicamente são termos que a gente utiliza, cada um para uma coisa específica, mas hoje em dia a gente está colocando tudo no mesmo saco, né? O que está acontecendo, em termos gerais, são medidas de uma quarentena coletiva, vamos dizer assim, e a ideia é a redução das interações sociais. Então, o que a gente precisa é reduzir o número de interações sociais que cada cidadão tem ao longo do dia. É por isso que a gente fala em isolamento, quarentena, distanciamento, né? Mas o fundo é reduzir o número de interações sociais que as pessoas têm ao longo dos seus dias, porque com isso elas reduzem, o potencial de pegar a doença e também reduzem a possibilidade de transmitir a doença, e com isso a gente reduz as taxas de transmissão em novas infecções. Então, isso deveria ter uma coordenação nacional vinda da União Federal, do Ministério da Saúde, e que fosse pactuada com todos os estados e municípios. Existe, inclusive, no âmbito da União, junto ao Ministério da Saúde, uma comissão para isso, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que reúne ministro da Saúde, secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde. E é onde eles usualmente pactuam as políticas públicas de saúde a serem adotadas no país. O problema se colocou na medida em que o nosso governo federal, que seria o responsável por ter um papel de coordenação nacional, harmonização das ações e cooperação, coordenação técnica dessas ações, vem adotando uma postura de negação da epidemia, de redução do problema, e de priorizar os aspectos econômicos, sobre os aspectos, sanitários e de proteção da vida e da saúde das pessoas. Então, na medida que eu não tive uma coordenação nacional, estados e municípios começaram a adotar as medidas que cada um julgava mais adequada para a sua realidade. E o problema é que aí cada um começou a interpretar a epidemia e a gravidade, o que está acontecendo como quer, e hoje a gente tem uma verdadeira cacofonia de medidas normativas e ações sanitárias em combate à pandemia no Brasil, onde cada estado, cada município está adotando as medidas como quer, da forma que quer, e sem base em dados e informações sólidos e uma coordenação nacional ou regional dos estados. E isso tem impedido a gente de ter uma ação mais eficaz no combate à epidemia, por isso que mesmo já hoje, né, estamos completando 2 meses nessa política de distanciamento, em diferentes graduações ao longo do Brasil, a gente só está vendo os números aumentarem, né?
Agora, como sair desse impasse? Essa é a grande questão. Ele parece que chamou os governadores para conversar, mas, na verdade, devem se aproximar os que têm a mesma posição que a dele. A maioria dos principais estados afetados, especialmente São Paulo, as posições são bastante distintas. Então, como é que a gente vai sair desse impasse? Como é que é possível abrir uma negociação?
Olha, é pela via da política, mas da boa política, né? Já que politizaram a pandemia no Brasil, né, atualmente, o que a gente tem que resolver vai ser pela via política. Veja, já está tendo uma judicialização da Covid-19 bastante expressiva, com já milhares de processos judiciais por todo o Brasil, questionando ações governamentais relacionadas ao combate à pandemia. Então, nessa briga entre os governos estaduais, locais e a União, o judiciário tem sido chamado sucessivamente a resolver, mas não resolve, não é o judiciário quem irá resolver isso. A solução mais estruturante que o judiciário deu não ajudou muito, que foi aquela que o STF decidiu, que estados e municípios continuavam com teriam autonomia em determinar o isolamento, a quarentena e etc., mesmo que a União determinasse uma abertura. Então, a União pode adotar um caminho mais flexível, mas os estados e municípios poderão adotar medidas mais apertadas de combate à epidemia se julgarem mais conveniente para os seus territórios. Então, estruturalmente, é isso que a gente tem. A via judicial já se mostrou uma via impotente para resolver esse problema. A via técnico-sanitária já aponta qual é o caminho. Há um consenso entre os especialistas em epidemiologia, em políticas públicas de saúde, em saúde pública, de que a melhor conduta a ser adotada agora pelos governos é uma boa adoção da política de distanciamento social, nas suas diferentes graduações, mas uma adoção correta e bem fiscalizada dessa política. Então, na medida em que eu tenho duas posições muito divergentes na sociedade brasileira e nos governos da União e dos estados, um lado apontando para uma abertura e flexibilização imediata e o outro lado apontando para uma mais um mês, 2 meses talvez, de um distanciamento social mais rígido no país, a única forma de você resolver esse problema é sentar na mesa, debater técnica racionalmente, chamando diferentes atores governamentais e da sociedade, da academia, para chegar num consenso. Mas para isso a gente precisa ter atores políticos dispostos ao diálogo e dispostos a argumentar com base nas melhores evidências científicas. E isso atualmente está difícil, porque a gente politizou a pandemia de tal maneira que quem é a favor da liberação é de um campo político, quem é a favor do distanciamento social acaba sendo jogado no outro campo político, e aí vira um fla-flu que não resolve nada, né? Então a gente tem que resgatar a boa política, botar as partes para conversarem. Vamos ver, o presidente falou que está aberto a conversar, mas a gente sabe que ele está aberto a conversar se for para aceitarem a posição dele, né? O governo federal está se omitindo de uma forma, eu acho que voluntária, porque ele não quer, de certa forma, assumir o risco de bancar uma abertura total que pode resultar em muitas mortes, e fica jogando essa conta nos estados. Uhum. Vamos ver se essa cacofonia se resolve por meio da razoabilidade política, que é o que a gente está aguardando, né? Uhum. É, que os nossos atores governamentais sejam razoáveis e sentem e façam a boa política e cheguem a um acordo que dê um bom norte para a sociedade brasileira em termos de uma política transparente, com informações adequadas e que nos permita ter segurança que estamos indo no caminho de uma boa transição para a reabertura econômica.
Justamente, só tocou num ponto a reabertura econômica. Esses dois grupos, além da dificuldade da politização dessa discussão, parece que um grupo, quando defende a abertura, pensa na economia, no trabalho, na renda, nos negócios, nos empresários, nas empresas, enfim. E no outro, o que quer manter isolamento, está pensando na saúde, na vida, na sobrevivência das pessoas. Então se colocou uma questão assim, ou saúde ou economia, o que só dificulta isso tudo, né, professor?
Pois é, fica uma coisa desarrazoada, como eu estava dizendo. A gente não consegue equilibrar essas duas correntes se as partes não sentarem e discutirem, porque, na verdade, não é nenhuma coisa nem a outra. A gente não precisamos optar 100% pelo isolamento total e lockdown geral do Brasil, ou 100% por um liberou geral, vamos abrir economia, vamos abrir parque, vamos abrir tudo. Não é isso, não é isso. A gente só precisa de uma coordenação federativa para um bom manejo das informações sobre saúde pública e pandemia que a gente ainda não tem, uma boa política de testagem, um bom protocolo a ser adotado, né, no manejo dessa pandemia por todos os estados e municípios, e como que a gente vai ter a abertura lenta dessa economia ao longo do tempo, com critérios definidos, então, levando em consideração taxa de ocupação de leito, levando em consideração número de infectados no país, número de mortes, e aí, quando a gente tiver isso bem estruturado, a gente pode planejar essa tal de saída regionalizada. É aquilo que a gente estava comentando. Enquanto não tiver uma diretriz nacional, que a gente entenda o que está acontecendo e como e que tipo de abertura poderá ser feita, em que tempos, a gente está numa loteria. O problema é que estamos há 2 meses nisso que alguns colegas já estão chamando de quarentena à brasileira, né? Que a gente entrou em quarentena, mas não entrou, tem uma parte em quarentena, tem outra que finge que nada está acontecendo, e com isso o vírus, né, se diverte.
Eu gostaria de agradecer a contribuição do professor Fernando Ait, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública e do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. Obrigada, professor. Vamos aguardar, né? Preocupados, mas vamos continuar aguardando.
Roxane, um abraço para você e para os ouvintes.